conversando depois da aula um assunto novo que não é novo, a gente fala o tempo todo, então eu já vou até, não vou fazer nem grandes apresentações, porque a gente tem muita coisa interessante para falar, umas novidades interessantes que são tangentes. Eu sou o Felipe Compostável Raoni e estou conversando com meu grande amigo Ramon Reaproveitável Bertazzi.
Fala, Felipe. Olá a todos que estão ouvindo a gente. Adorei a entrada.
Muito bom. Eu sou compostável, eu acho, né? Melhor qualidade que eu tenho.
Não, mas, poxa, compostável é uma coisa extremamente importante.
Muito importante. Claro que você pode interpretar que eu sou o quê? Esterco? Humus? Que eu estou apodrecendo?
Ah, horror, tá vendo?
Mas eu sou biodegradável e eu gero vida.
Isso que eu ia falar, você gera vida. No máximo, a pessoa fala assim, vamos dar uma nova utilidade aí, porque... Já deu,
não,
já.
Pô, peraí, reaproveitável significa que já foi aproveitado antes, mas vai aproveitar mais uma vez. Você é aquela garrafa de vidro de suco de uva que você usa pra gelar água na geladeira, sabe? Ramon, antes que a gente vá pro nosso assunto, que a galera essa altura já se ligou do que trata, um assunto caro pra gente, particularmente pra você, né? A gente vai falar de energia, recurso, ambiente, assim por diante. Eu vou começar com um jabá. Então, primeiramente, sigam a gente nas redes sociais, participem dos nossos debates, mandem perguntas, sugestões, correções e brigas para o Thiago, principalmente em @ depois da aula, Instagram e Twitter. O Twitter, se vocês quiserem tretar, é até mais convidativo. E outro jabá que, se vocês quiserem ampliar o que a gente vai discutir hoje, falando de energia e também de água, ou seja, a gente está falando de recursos e produção energética, nós temos o nosso primeiro episódio, que fala justamente sobre energia, fontes de energia, tipos de energia, e o episódio de número 51, o primeiro dessa nossa, vamos chamar de segunda temporada, e a gente falou especificamente de água, de onde vem nossa água, como a gente usa água. Mas tem uma novidade boa, que... particularmente a grande mídia não tem explorado, né, Ramon?
É verdade, é triste, né?
É triste. Nós estamos tomando um 7-1, mas esse não é só 7, não. É um 7.000-1, porque a Alemanha, nesta semana do dia 20, eu não lembro exatamente a data, mas nos últimos 10 dias do mês de agosto, a Alemanha inaugurou o seu primeiro sistema de trens abastecido exclusivamente a hidrogênio. E eu vou deixar o nosso físico aqui comentar por que isso é importante.
Felipe, o legal do hidrogênio é que ele tem autoprodução de energia na combustão. O que sai da combustão do hidrogênio é vapor d'água.
A poluição boa, né?
É, exatamente. Perfeito. E aí a melhor parte é que assim, né? Mas como que você produz esse hidrogênio? Porque você pode produzir esse hidrogênio queimando carvão. Ou seja, não valeria a pena de nada. Aliás, é uma coisa que a gente já colocou muito em pauta aqui, que é... mas você tá usando o carro ecológico, mas a energia para carregar o carro vem de uma termoelétrica movida a carvão, né? Mas no caso da Alemanha, eles estão produzindo hidrogênio através da hidrólise... é através da energia elétrica solar.
Perfeito. O plano da Alemanha é expandir esse projeto e eles estão começando a desenvolver uma infraestrutura tecnológica para que daqui 3 anos, um projeto até de curto prazo, né? 3 anos, eles usem só energia limpa e renovável, energia solar, para fazer hidrólise, para abastecer os tanques de hidrogênio, para abastecer os seus trens. Ou seja, a mesma Alemanha de Mercedes-Benz e BMW... que estão fazendo aqueles foguetes mega ultra tecnológicos para você carregar na tomada, está trabalhando em trem, ou seja, transporte de massa, transporte de centenas de pessoas simultaneamente com hidrogênio. Aí sim, como nós falamos lá no nosso episódio sobre energia, aliás, como a gente já falou várias vezes, né, Ramon, sobre impactos ambientais, esse é o caminho, né? O caminho não é o carro. A gente falou no episódio também em que o Elon Musk está errado, né? Então o Elon Musk está errado.
Verdade.
O caminho é o carro elétrico. O caminho é outra forma de a gente se locomover, e agora não só locomoção, né? Todos os tipos de energia. Então, se você não viu sobre isso, vale a pena. Joga aí Alemanha, trem, hidrogênio, Google. Me dá uma lidinha em todos os artigos que aparecerem. Nós estamos gravando isso na última semana do mês de agosto, mas certamente vai aparecer mais coisa por aí. Talvez a gente esteja vendo uma mudança de paradigma, né?
E a grande sacada aqui, particularmente quando eu li a reportagem que você me mandou, né? Foi o fato de você... quando você produz energia elétrica e você percebe que você conseguiu fazer um bom trabalho, que é... A demanda está menor que a produção. Opa, então o que eu faço com essa produção excedente? Você produz algo. A gente passa, às vezes, isso com as nossas hidrelétricas. É óbvio que a hidrelétrica, como eu já discuti em outros episódios, é uma fonte ultrapassada pelos grandes impactos e tudo mais. Mas existem momentos em que a gente deixa a água passar porque a gente não sabe o que fazer com essa energia excedente. O ideal seria você produzir algo, né? É o famoso estocar o vento.
Isso, exato. Ou então pensando em orçamento, né? Sobrou um dinheirinho, não gasta tudo de cachaça, né? Investe em alguma coisa pro futuro.
É, exatamente. É legal ter comentado isso, né? Porque a gente já fez um episódio sobre energia, a gente fez um episódio sobre água, e agora?
De carro elétrico, e agora a gente vai falar de reciclagem. Essa palavra bonita que é mal empregada, infelizmente, né? Então, se você pensar no impacto maior que a gente tem... Impacto, não tô falando impacto ambiental, impacto daquele chacoalhão, daquele chute no peito que a gente toma, é quando você tem aquele cuidado todinho, bonitinho, não sei se na sua empresa, na sua escola, no seu trabalho, se na sua casa, se, por exemplo, como eu que moro em apartamento, aí você vai lá, lava o seu lixo, o tal do lixo seco, deixa tudo bonitinho, plástico de um lado, metal do outro, vidro do outro, a galera joga tudo no mesmo saco e vai tudo para um lixão, né? Reciclagem é um negócio que infelizmente está vulgarizado, e o conceito de reciclagem, ele foi mal apropriado, mal explorado. Aqueles erres lá que começaram com um, virou dois, virou três, agora já tem uns 4 mil. Como é que tá o negócio aí, Ramon?
Ah, eles começaram com 3 em 1970, pra você ver como é antigo o negócio, né? Então, qual era a ideia? Aliás, eu lembro quando eu comecei a dar aula que tinha esses 3 R's, que é o reduzir, reutilizar e reciclar. Ou seja, você primeiro pensa em reduzir o seu consumo, depois você tenta reutilizar aquilo que você já comprou, né? A embalagem, por exemplo. E finalmente, se nenhum dos dois for possível, você tenta reciclar. Mas, posteriormente... ele virou 7 R's. Hoje nós estamos 7 R's. Então, primeiro, não é nem eu reduzir. Antes de reduzir, se repensa. Será que eu preciso mesmo disso? Né? Se recusa. Não, não preciso. Então, não quero, não vou produzir nada. Aí sim você reduz, tudo bem? Depois, você pensa em reparar. Ou seja, estou causando algum impacto? Como posso fazer uma reparação relacionada a isso? Reintegrar, reciclar e reutilizar. É engraçado que eu colocaria reutilizar e depois reciclar. Esse aqui que eu peguei, reciclar vem...
Sem dúvida, porque reciclar é quando deu tudo errado, né?
Isso,
quando exatamente. Já virou efetivamente lixo, né? Quando você já não consegue dar nenhuma utilidade para aquilo, já usou, já talvez tenha reutilizado e parece que não serve mais para nada, então vamos transformar numa coisa nova.
Exato. Assim, na verdade, depois dos 7 R's, né? Se nenhum deles deu certo... ainda assim, tem outras maneiras de você conseguir tratar esse lixo que a gente vai discutir mais daqui a pouco, né? Mas é interessante que esse negócio da reciclagem é o que ficou mais famoso, né? É o último dos 7 R's, mas é o mais famoso.
E é o menos importante, porque inclusive gerou demanda, né? Eu acho que até quem já comentou aqui antes, que teve uma época que era moda, né? Caderno de papel reciclado, talão de cheque de papel reciclado, contrato impresso em folha de papel reciclado, post-it de papel reciclado. E aí, no fim, o que você está fazendo é gerar mais um mercado, gerar mais uma demanda. E a primeira de todas, que é você questionar se você precisa mesmo daquilo e descartar o que você não precisa, a gente, né, ignorou completamente.
Muito bom, Felipe. É a mesma coisa de você pensar assim, né? Você cria uma nova demanda. Ou seja, se eu estou continuando criando algo para o consumo, como é que eu penso em algum momento em reduzir, por exemplo?
Perfeito.
E tudo isso está relacionado com um tema que aparece, né, naquelas feiras de ciências em escola e nas grandes empresas também. Nós somos sustentáveis, porque a sustentabilidade, né, a frase...
Sustentabilidade e resiliência são as duas palavras que as pessoas não entendem, mas são as preferidas de todo mundo no discurso motivacional, né? Então, eu sou uma pessoa muito resiliente. Eu não sei o que significa, mas fica bonito quando eu falo. Eu não duvido nada que dentro de alguns anos, escreve o que eu tô falando, hein? A galera vai falar, eu sou um cara muito sustentável.
É, muito bom. E assim, sustentabilidade é um termo extremamente complexo. Eu vou tentar dar uma resumida aqui, mas ele está relacionado com, basicamente, né? Ele pega 3 dimensões, a dimensão ambiental, a dimensão social e a dimensão econômica. Então não adianta você ter um pensamento de sustentabilidade, tanto que a gente já discutiu sobre isso aqui no episódio da água. Existe uma diferença entre, por exemplo, você falar em preservar e você poder utilizar, aquela região, que o econômico, mas tomando cuidados, né? Então, sustentabilidade, quando você fala em sustentabilidade, você não pode pegar a dimensão ambiental apenas. Ou seja, eu estou pensando no meio ambiente, tudo bem, mas tem que pensar na economia. Se a gente para de produzir tudo e não acha uma outra solução econômica, o Brasil perde em qualidade de vida, por exemplo.
E,
né?
E só um parêntese importante aqui, quando a gente fala de economia, vocês não estão ouvindo o Paulo Guedes, tá? Então, economia é no estrito senso da ciência econômica, é a produção de riqueza. Isso inclui comida, isso inclui remédio, isso inclui as pessoas irem trabalhar ou você conseguir desenvolver uma região para que as pessoas tenham mais acesso à qualidade de vida, assim por diante. Não é dinheiro puro e simples, né? Então, o que não é sustentável é justamente a exploração predatória. Dinheiro, 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 lucro, lucro, lucro. E essa atividade está fadada ao fracasso no futuro, porque você acaba com os recursos para que essa atividade econômica continue existindo. Então, o Ramon não está dizendo produzir dinheiro, né? Igual tem o cara lá do Bob Esponja, né? Eu gosto de dinheiro. Não lembro o personagem.
Ele cascudo.
Isso. Não é nesse sentido de economia, tá, gente?
E é engraçado, o Siri Cascudo fala: oi, eu sou o Siri Cascudo, eu gosto de dinheiro.
É isso aí.
É a frase dele. Então, e você foi perfeito, Felipe, porque a terceira dimensão é a dimensão social. Então, quando você fala em sustentabilidade, você tem que pensar no ecologicamente correto, no economicamente viável, no socialmente justo e no culturalmente diverso. Então, não é algo simples, como você pode ver, né, pela própria definição. E aí, né, nesse negócio de sustentabilidade, a gente vai dar um foco hoje para reciclagem exatamente por causa daquilo que você falou, que ela é mal interpretada, então a gente quer trazer dados, a gente quer trazer informação para a galera que está ouvindo a gente. Por exemplo, vamos começar pela quantidade de lixo produzida e as características do lixo produzido no Brasil. Né? Por exemplo, em 2020, foram coletadas 73,3 mil toneladas de resíduos sólidos só em São Paulo e 66,7 milhões de toneladas no Brasil. O equivalente a mais ou menos 1 quilograma de lixo por dia por habitante.
Meu Deus.
Cara,
eu não consigo imaginar 1 quilo de nada que tenha no meu dia a dia aqui, sabe? E você pensar que é 1 quilo de lixo puro e simples?
Pois é, então, quando chegar nos seus 30 anos, você já vai ter produzido a quantidade de lixo suficiente para... Eu gosto de falar em volume, porque às vezes as pessoas, como você mesmo falou, não tem um pouco de noção da massa, né? Mas, falando em volume, eu tava vendo um cálculo que falava que após os 30 anos você vai ter enchido milhares de caixas d'água de 1.000 litros de lixo.
Fica mais fácil de visualizar, né?
Exatamente. E assim, e sobre todo esse lixo produzido, né? Vai, eu vou colocar aqui o valor. Tem um valor aqui, ó, que assim, é engraçado que os valores eles variam. Tem um aqui que eu peguei da fonte Abrelp, né? Que aí já é um pouco maior. Fala que foi 72,7 milhões de resíduos sólidos produzidos por ano no Brasil inteiro. E isso foi o que foi coletado. O que foi produzido deu 79. Então, isso já é extremamente bizarro, Felipe. Porque o que eu tô querendo dizer? Você tem milhões de toneladas de lixo em que não tem fim nenhum. Não é do tipo, não é o pior fim. É fim zero. Nem sabe pra onde tá indo esse lixo.
A gente sabe, né? Tá na canaleta, tá no bueiro, tá nos córregos das grandes cidades, tá indo pro oceano, né? Então é aquela ilha de plástico no meio do oceano, é quando você vê, ó, bom, a gente daqui a pouco tá aí, né? Começam as chuvas do finalzinho da primavera, você começa a enchente em todas as regiões de grandes cidades, a gente tá vendo onde é que tá isso.
Exatamente. E assim, a Alemanha, ela começou a parte, a gente vai falar um pouco mais sobre ela mais pra frente, mas em 1986 ela já começou a fazer leis com relação ao lixo. O Brasil demorou muito, ele começou a trazer a pauta para discussão, mas ele demorou muito para criar uma lei que responsabilizasse, por exemplo, empresas em relação a isso, né? Então hoje a gente tem a PNRS, que são Políticas Nacionais de Resíduos Sólidos, porque quando a gente fala de lixo, existem vários tipos de lixo. Por exemplo, o lixo hospitalar não está aqui dentro. A gente tem lixo de construção civil, apesar de que hoje a parte de entulho, ela você pode levar para o ecoponto, mas a construção civil propriamente dita é separada. A gente tem a parte industrial e assim por diante, tem toda uma separação e alguns que não são nem não estão nem previstos em legislação. Olha que bizarro. Ou seja, tem alguns tipos de lixo que a gente nem prevê.
Então, basicamente, a gente nem chama isso de lixo, né? Porque não se compreende isso como lixo. Na construção civil acontece um negócio interessante ainda, né? Alguns acasos felizes do destino. É porque como o entulho é facilmente reaproveitado na própria construção, para fundação e tal, vira um mercado, né? Então, o que seria lixo, a galera transforma em produto. Então, tem empresas especializadas em, basicamente, comercializar aquilo que não serve para nada, mas a construção civil consegue usar. Mas é um problema muito sério, né? Se a gente, como sociedade, não encara isso como lixo, uma grande construção vai gerar bastante entulho, vale a pena transformar aquilo em produto. Mas se você está ali reformando a sua casa, né, aquilo ali não tem escala suficiente para você transformar em produto. Então, você vai ser tacado em algum canto se você não tiver a consciência de levar no ecoponto, né?
É, exatamente. Aqui a gente tem uma calçada que a gente cuida, planta coisas e tudo mais. Toda semana a galera tá colocando. Tem algum vizinho meu ainda que eu não descobri quem é, que tá jogando entulho. E eu fico pensando, meu, é o canalha mor, né? Porque ele tira da porta dele, joga lá. E assim, meu, tem um ecoponto a duas quadras da minha casa.
É. E o que é pior é que, tipo assim, você falou tudo, né? Eu tiro daqui e jogo ali. Mas é a mesma rua. É exatamente como a gente administra o planeta, né? Eu tiro dos meus olhos.
É, exatamente. Eu tenho um outro vizinho que uma vez arrancou uma lixeira que eu tinha pedido pra colocar, pra prefeitura colocar, mas a lixeira normalmente fica em poste. E o poste fica do outro lado da rua. Eu não ligaria de estar na frente da minha casa. É, algum vizinho que eu não sei qual que é arrancou porque não queria uma lixeira na frente da casa dele.
É.
Como assim?
Emporcalha a fachada da minha casa.
É,
agora tem entulho.
É, exatamente. E, então, por exemplo, um tipo de resíduo que não está previsto em legislação é o de cemitérios, de mortos, né? Então, eles também geram resíduo e não está previsto em lugar nenhum. Um dado assustador, Felipe, o Brasil, de todo o lixo que a gente coleta, né? Porque, como a gente já falou, alguns nem são coletados, 40,5% de tudo vai para aterro. E
é
lixão.
O popular lixão.
É, então, a gente tem dois tipos. Tem o lixão a céu aberto, né? Que é o pior de todos. E tem o aterro, que é aquele que você ainda, como o próprio nome diz, você enterra. Então, você ainda dá uma leve finalidade, mas uma finalidade também muito precária. Uhum. E você pensar, então, que isso dá quase metade de todo o lixo produzido no Brasil. Ou seja, o Brasil, no quesito tratamento dos resíduos sólidos, está muito atrasado comparado a outros países do mundo, né? Dos municípios, 18% do Brasil inteiro tem coleta seletiva. Então, agora já não estou falando do caminhãozão que vem aqui e pega os sacos, independente quais são. Eu estou falando daquele que literalmente pega lixo reciclável.
E pior, Ramon, se você me permite, mesmo nos municípios e nos bairros que faz isso, a boa parte da população, você conversando com o povo, a galera não sabe. Então, às vezes, você conversa com o seu vizinho, tem lá o caminhão passando. Então, por exemplo, na casa do meu pai, como eu moro em prédio, eu não sei qual é a empresa que faz. Mas a gente separa pro prédio e o prédio que é responsável por colocar aquilo ali e a empresa vem buscar com um caminhão só para isso, porque o lixo de um prédio é muito grande, né? Mas onde o meu pai mora, por exemplo, meus pais moram, tem um caminhão que passa um dia da semana especificamente para isso. Então não conflita, inclusive. Um dia é o lixo não reciclável e um outro dia é especificamente a coleta seletiva. E as pessoas não sabem. As pessoas acham que é mais um caminhão de lixo.
E eu vou além. Nossa, você tocou na nossa primeira grande pauta, vai. Vamos colocar assim. As pessoas não sabem a diferença entre os caminhões de lixo, porque não tem essa informação. E mesmo que tivesse, a minha pergunta é, será que ela sabe qual lixo que ela vai colocar lá? Ou será que ela liga pro lixo? Porque é aquela velha história. Vamos supor que seu condomínio tem a tal da coleta seletiva, ou seja, separa. Será que na hora de jogar no caminhão se importa realmente com isso? É. Será que quando eu coloco no ecoponto, tudo aquilo vai pro destino correto? Então a gente falta muita informação para a população com relação a isso.
Informação e uma comoção, né, enquanto cultura, porque não há uma campanha, né? Você não vê isso na TV, na internet, não se faz na escola, assim por diante. E existe, como você disse, a canalice, né? Porque várias vezes aqui eu já abri lá, por exemplo, o lixo de metal. O cara provavelmente tinha um saco cheio de latinha de cerveja que ele consumiu no final de semana. Aí ele aproveita e joga o lixo orgânico, a caixa de pizza, na mesma lixeira mesmo. Que, não vou ficar abrindo duas lixeiras. Ela tá afastada a 18 centímetros.
É. Mas é isso mesmo. E assim, se você entrar no site, pelo menos da Prefeitura de São Paulo, e eu gosto de dar exemplo de São Paulo, porque São Paulo é visto como, uau, né, uma das cidades mais desenvolvidas. Então assim, lá tá escrito, eu particularmente não boto muita fé, mas tá escrito lá que a cobertura dos caminhões recicláveis é dá 76% de todas as vias da cidade, o que é muita coisa, ou seja, é interessante. Porém, olha só curioso, ó, vamos lá. Então, vamos partir do pressuposto, então, que a galera tá coletando. 76 é um número incrível. Beleza, de todo o lixo que esses caminhões de coleta seletiva pegam, 40% são recicláveis. Ou seja, mais da metade é lixo que não serve para reciclar.
Não devia estar ali.
Não devia estar ali. Isso é, novamente, bizarro. É surreal. É.
Sem contar o material que era reciclável e que deixa de ser reciclável porque ele foi maltratado, né?
Perfeito, a gente vai falar sobre isso agora, perfeito. Aliás, falando sobre isso, seria legal a gente colocar um outro ponto, né? Porque nessa pauta de falar sobre a coleta seletiva, a gente pode falar desses caminhões, né? Que são da própria prefeitura, que muitas cidades não têm. A gente pode falar dos catadores, tudo bem? É, os catadores hoje eles são responsáveis por 90% do lixo reciclado. Ou seja, eles dão destino melhor para o lixo reciclado que os próprios caminhões da prefeitura, né?
Cara, eu vou fazer um comentário aqui que, se você não me interpretar bem, você vai achar que eu estou sendo bastante preconceituoso. Não tô. Estou fazendo um argumento naturalista aqui, gente. É, o catador, tal como a barata, ele é uma das maiores injustiças que a nossa espécie fez. Então, uma pessoa necessária para que a gente não viva eternamente no esgoto. Só que a gente trata esse cara com desprezo e com nojo.
Nossa, Felipe, não foi nada preconceituoso, foi lindo. É verdade.
É porque se eu falar que é uma barata, ele vai falar, você tá falando que ele é um inseto asqueroso.
Ah, sim, não, sim.
Tô falando que você é um fresco, que fica correndo de barata e correndo de barata.
Assim como você interpreta mal a barata, a função da barata está interpretando mal a função dos catadores. Não, exatamente. Os catadores... E assim, é exatamente o que você falou, Fê. Eu tava pesquisando, né? Então, ó, esse dado de 90% é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA. Só que a gente tá falando então de pessoas que trabalham em condições insalubres, concorda? Né? Você tá falando de pessoas que estão expostas, você tá falando de pessoas que ganham, tem uma faixa salarial baixa hoje, um catador, isso depende muito da cidade, tá? Eu peguei o de São Paulo, mas depende muito da cidade. Ganha R$6,42 por hora, tá? Aí se ele trabalhar em 44 horas semanais, se olhar uma carga horária grande, ele vai ganhar, na média, isso é uma média, tá, gente? Eu peguei de vários dados, R$1.332 por mês.
Salário mínimo, digamos.
Um salário mínimo, digamos. O que mostra a importância deles para a nossa sociedade e como é extremamente precarizado. Quando você vai entrevistar um catador de lixo, muitas vezes eles falam só do tipo, olha, as pessoas jogam a responsabilidade em cima de mim. Como que... Ah, já que ele vai pegar, se vira.
É.
Se todo mundo separasse o lixo para deixar lá na rua e ele pegar, o que acontece, na verdade, é o reverso. A gente dificulta a vida dele e causa uma polarização ainda maior. Por exemplo, eu não separo meu lixo. O catador precisa separar. O que ele vai ter que fazer? Ele vai ter que abrir todos os lixos. Tá tudo misturado, ele vai fazer do jeito dele, né? Traz para cá, traz para lá, a gente reclama. Porque ele tá bagunçando, vai assim, o lixo. Mas é complicado, né?
Você conseguiria diminuir o trabalho do cara, ele consegue otimizar o tempo dele, ele consegue fazer mais trabalho, ele gera mais riqueza. Inclusive, antes de tocar nesse ponto, eu vou parafrasear o Tião do Lixo Extraordinário. Para você que talvez não saiba, gente, se eu não me engano, no ano de 2010, uma produção brasileira ganhou o Oscar de melhor documentário do ano. Chama-se O Lixo Extraordinário. Recomendo muitíssimo esse documentário. E na promoção, digamos assim, do filme, entrevistaram o líder de uma das associações de catadores do Jardim Gramacho, e ele foi entrevistado pelo Jô Soares e ele corrigiu. Nós estamos conversando aqui com um catador de lixo, o Tião, não sei das quantas, e papapá. Ele falou, Jô, antes do nosso papo, eu quero fazer uma correção, que eu vou fazer agora com o Ramon também. Catador de lixo não existe, porque lixo é que não serve pra nada. Nós somos catadores de materiais recicláveis.
Nossa, incrível.
É. E mais um detalhe interessante, Amon. Você vê que se um ferro velho, que é o apelido, né, desses lugares que compram esse material reciclável, conseguem pagar, digamos assim, um salário mínimo, uma organização desse setor comercial, e é um setor comercial, uma organização desse mercado, poderia, entre outras coisas, melhorar a vida de quem trabalha com isso.
Perfeito, né? A gente está falando das famosas cooperativas, né?
Exatamente.
E que estão crescendo bastante, é impressionante. Fê, só que assim, novamente, quando a gente coloca a responsabilidade nessas pessoas que recolhem material reciclado, a gente está cometendo novamente um grande erro que está relacionado a mercado de novo. Porque veja, se você trabalha e você tiver dois colegas para dar aula, que vai ter o mesmo trabalho, mesma carga horária, só que um paga o dobro do outro, o que que você faz?
Ah, eu largo um.
Óbvio, isso é super natural. Então, quando você joga a responsabilidade em cima de uma pessoa cuja função é conseguir uma renda, um salário, eu te pergunto, ele vai querer olhar para o que é interessante ser reciclado ou ele vai pensar no valor que ele vai conseguir com o lixo?
Exato.
Né? Então, é isso que eu tô falando. Por exemplo, lembra do famoso papelão?
Uhum.
Campeão dos reciclados, só perdia para alumínio há uns anos atrás. Eu lembro quando era pequeno, basicamente, essas pessoas que recolhiam lixo, lixo não, material reciclado.
Boa, boa.
É isso aí. Recolhiam material reciclado, eles... O preferido deles sempre foi alumínio, óbvio, né?
Uhum.
E em segundo lugar tava o papelão. Deixa eu te falar que hoje não é o papelão, que outro dia tinha um moço, né, pedindo o meu material reciclado e eu falei, olha, eu tenho esses aqui, eu deixo tudo separadinho, tudo. Aí ele falou assim, olha, vou levar o metal, vou levar o plástico, o papelão não vou levar. Porque eu tô no começo do meu turno, eu ainda vou passar por muito lugar, então a probabilidade de eu achar outros materiais que valem mais é maior.
Uhum.
E é isso, então você tá jogando... Então, por exemplo, eu vou te falar aqui alguns materiais e você me fala qual deles você acha que é 100% reciclado. Papelão, tá? Papelão é, mas assim, 100%, você pode reciclar 1 milhão de vezes, entendeu? Papelão, PET ou vidro?
PET e o plástico, né?
Isso, ou vidro.
Senão alguém vai entender que vai reciclar um cachorro.
Pode crer.
Cara, ó, tô pensando na indústria. Então, tipo assim, você derrete, faz de novo, derrete, faz de novo, derrete, faz de novo. Eu pensaria no vidro.
É, todo mundo pensa no vidro. Sabe quanto o catador ele recebe pelo vidro? 15 centavos por quilograma. Não vale.
Nossa,
a pena.
Não vale.
E assim, eu tô pegando como dados uma tabela que é da Sempre, que ela fez pros catadores terem uma... As cooperativas, principalmente, têm um norte, mas é aquela velha história, né? O famoso capitalismo. Se eu for até lá e o cara falar assim, ah, então, ó, te dou 5 centavos. Porque esses valores aqui estão bem diferentes com esse moço que eu conversei. Eu chutaria que esses valores você deveria dividir por 3, tá? Acho que fica mais real. Então, 15 centavos.
Não, e tem um agravante, né, Ramon? Porque assim, vidro, você tá pensando no material, mas pensa no formato. Porque não tem só o peso a ser carregado.
E o volume vazio.
É, exato. Então você não compra, tipo assim, uma janela, né? Você vai pegar uma garrafa. Então, você tem uma parte de vidro e boa parte não aproveitada. Então você vai precisar de muito espaço, com muito peso, para pouquíssimo dinheiro.
Para pouquíssimo dinheiro, exato. E a gente está falando de material que é 100% reciclado, como você comentou, e pode reciclar várias vezes. É claro que isso tem adendos, né? Depois a gente vai falar um pouquinho. A gente está falando do vidro comum, aqueles de potinho e tudo mais. Uhum. Mas, ó, 15 centavos pelo vidro, o papelão 58 centavos, lembrando, divide isso por 3, né? Então seria 20, mais ou menos, uhum, aqui para São Paulo. E a nossa garrafa PET, 1,40, bem maior que o papelão, né? Mais que o dobro. E, no caso, o alumínio continua sendo o campeão, 3,20 por quilograma. Lembrando que isso é uma tabela, eu dividiria sempre por 3, então seria 1,10 por quilograma, mais ou menos. Tá?
Mas, ó, Ramon, eu até troquei essa ideia com você, eu acho legal a gente registrar isso aqui também. Eu tive que substituir uma janela aqui da minha lavanderia, e era uma janela de mais de 2,5 metros de largura. Então, num trambolho, né, gigantesco. Aí eu falei, bom, vamos matar dois coelhos com uma caixa d'água só. E eu comecei a ligar nesses... Porque eu não conseguiria levar para um ecoponto. Não tem como transportar um negócio desse tamanho. E aí eu comecei a ligar para quem trabalha com isso, né? E as pessoas não tinham interesse, Ramon. Então, mesmo sendo uma janela de alumínio, uma esquadrilha de alumínio grande, eu liguei em 6... lugares que trabalhavam com reciclagem, só o sexto é que o cara falou assim, ah, eu vou aí. Eles falaram, ah, não vale a pena ir aí retirar pra você. Se você conseguir trazer aqui pra mim, tudo bem, eu compro de você, Mas você vê que o cara não queria gastar o tempo e a gasolina de vir até a minha casa. E, gente, eu não liguei pra, tipo, coisa de 15 quilômetros da minha casa, não. O pessoal que tava em volta mesmo, no máximo 4, 5 quilômetros.
É um dos problemas que as cooperativas sofrem. E a gente tá falando de um produto que vale pouco, então eles têm que otimizar o processo. Reciclagem, Felipe, gasta muita água e energia elétrica. Um dos maiores reclamações, né, a gente fala reclamação, mas entre aspas, das cooperativas é a quantidade de energia elétrica que se gasta para reciclar. E então, o ideal, já que se o governo tivesse realmente preocupado, era dar os famosos incentivos, né? São dados incentivos para tanta coisa, né, Felipe?
Opa, poxa. Ou as PPPs, né? As parcerias público-privadas. Porque já existem as cooperativas que são, gente, são quase uma forma de ONG. Claro que essa cooperativa tem um objetivo comercial, é o ganha-pão da galera. Mas se você pensar que eles estão fazendo um serviço de utilidade pública internacional, esses caras são quase que heróis. Se você tivesse um compromisso efetivo, você teria facilitações, digamos assim, né, de políticas públicas para que essa atividade comercial fosse, como é que eu vou dizer, fosse pródiga, né? Então, precisaria de um amparo para essa atividade comercial, para que o catador trabalhe menos, sofra menos riscos, né? Que ele se machuque menos, possa trabalhar menos horas e seja bem remunerado, para as cooperativas consigam se expandir, para que mais materiais sejam recicláveis e assim por diante.
Perfeito, é exatamente isso. E aí, né, agora indo para a nossa próxima pauta, vamos voltar aqui para a PNRS, né? Como a gente estava falando. E ela foi regulamentada em 2010. É a Lei 12.305. O que, que ela fala? Ela fala sobre a responsabilidade das empresas com relação à produção de resíduos sólidos. O que é um salto muito importante. Porque, assim, não adianta você simplesmente falar sobre fazer uma coleta seletiva. Por quê? Porque hoje você tem muito material que não é que eles não são reciclados. Não vale a pena reciclar, tá? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre eles. Mas, Felipe, vamos lá.
Mas, de novo, desculpa te interromper, mas é aquela lógica, né? É o prevenir em vez de remediar. Então, vamos pensar como a gente já tocou nesse assunto falando lá, por exemplo, de água. Toda empresa que está lá com um cafezinho. Então, você toma 38 cafezinhos por dia, são 38 copinhos. Aquele copinho que é pet, né? Mas ele vai pagar muito pouco, até você processar tudo aquilo, lavar todo aquele plástico, transportar todo aquele plástico, não vale a pena. Então, joga no Oceano Atlântico, que é mais ágil. Quando uma caneca resolvia, né? Não há necessidade de você consumir 38 copinhos de plástico. Uma caneca mais higiênico, mais gostoso, aquela bosta, quando você joga o material quente, ela solta resíduo, fica com aquele gosto nojento de plástico, pode te causar, inclusive, outras doenças, não está exatamente comprovado cientificamente, mas tudo indica que sim. Então, antes de você pensar na reciclagem, essa responsabilidade começa com você ter algum compromisso com a redução do lixo que você produz.
Total, Felipe, perfeito. E é engraçado, né, porque eu concordo, né, nesse negócio, mas assim, pensando no quesito só da reciclagem, a ideia é bem interessante, eu vou explicar por quê. Quando eu era pequeno, eu lembro que uma vez eu peguei uma embalagem de bombom de uma empresa X de chocolate. E eu fiquei maravilhado, porque ela falava no rótulo toda... E por que eu tô dando exemplo da caixa de bombom? Porque o bombom tem vários tipos de materiais.
Você tá falando a caixa? Caixa ou a embalagem e o papelzinho em volta do chocolate?
Tudo. Desde a caixa até o papel que embala o chocolate. Então lá tem plástico, tem alumínio. E eles dando símbolo e falando, olha, isso é alumínio, isso é pra isso, tal, tal, tal. Eu achei muito interessante. Mas qual é a função dessa lei? A função dessa lei é, não adianta você colocar que é plástico, porque a gente tem dois tipos de plástico, basicamente, né? A gente tem, na verdade, sete tipos de plástico, mas o basicão, a gente tem os termofixos e os termoplásticos. Os termoplásticos são aqueles que você pode derreter e moldar novamente, então, normalmente, são os reciclados. Os termofixos são aqueles que você não consegue mais mudar a forma deles, então esses... eles são ditos como não recicláveis. Lâmpada fluorescente. Lá tem vidro, mas como que eu reciclo isso? Lá, já que lá tem um gás a baixa pressão, mas o pozinho, né, do fósforo e tudo mais. Então a ideia da lei é... Se você tem uma responsabilidade em torno disso, você passa a repensar. Porque veja, se é você que tem que ser responsável pelo seu próprio lixo, eu penso, opa... Então eu preciso mudar as minhas embalagens. Eu preciso pegar coisas que eu possa aproveitar novamente. Uhum. Vou pensar mais no vidro, vou pensar mais no metal, né? Porque isso são coisas 100% de reciclagem. Essa era a ideia. Qual é o problema? Com muita coisa no Brasil, a gente falta a informação e a fiscalização. Porque, gente, o Felipe pode complementar depois, mas fiscalização sem informação social vira propina. Porque, veja, não é? Porque, veja, se o fiscal vai numa loja, se só ele vai naquela loja fazer aquilo, ele faz um esquema e acabou. Agora, se eu, como cidadão, tenho a orientação do que as empresas têm como responsabilidade, eu denuncio. E aí o fiscal não tem como ele não fazer.
Exato. Né? E, cara, você vê que esse é um negócio muito complicado também, né? Porque o Brasil tem uma expressão que são as leis que não pegam, né? A coisa não pegar é extremamente problemático. Você falou das coisas do antigamente e tal, você falou de chocolate, até lembrei do chocolate surpresa que vinha com aquela tinta gostosa, né? Que contaminava o chocolate e tal. O chocolate era uma delícia, talvez por causa da tinta que ficava ali, da figurinha que vinha junto, por isso saiu de linha. Mas ali no comecinho dos anos 90, você ainda tinha a embalagem retornável muito popular, né? Então saía mais barato. E você comprava uma vez a embalagem, isso era muito comum com bebidas, né? Então você comprava uma bebida numa garrafa de vidro, era mais caro a primeira vez, a partir da segunda vez que você comprasse, você levava a embalagem vazia, por exemplo, uma garrafa vazia, pegava uma cheia e você comprava só o conteúdo, né? Então ficava mais barato porque não tinha que pagar o vasilhame. Isso saiu de moda, porque o plástico ficou muito barato, então todo mundo começou a comprar coca de 2 litros. E alguns anos atrás, voltou pro mercado, né? Essa embalagem retornável. E não vingou.
É, né? Porque não é prático, vamos falar assim, né?
É.
Ah, eu vou ficar guardando garrafas na minha casa. Não, eu vou ter que ir levar até lá para poder trazer. Dá muito trabalho, Felipe, pô. Você não pensou?
É, inclusive você sentiu isso na pele, né? Com uma iniciativa comercial que você tentou aí, né?
Sim, exatamente. A gente tentou fazer o pote de molho retornável, né? E a gente falou que para ser retornável, a pessoa tinha que dar uma lavadinha antes. Não, já dá muito trabalho.
Como assim eu vou lavar um pote de vidro? Você tá pensando que eu sou o quê? Cara, isso também remete a uma mentalidade tão... Né, eu não vou colocar nenhum adjetivo, mas tão digna de a gente refletir, né? Então a gente fala muito do americano, que é aquele povo que tudo que eles puderem gerar de lixo, eles geram até meio que de propósito, então tudo vem numa embalagem plástica e tal. Mas o Brasil também tem uma parada meio aristocracia colonial, né? Então eu não vou lavar um pote. Como que eu vou lavar um pote? Você tá pensando que eu sou o quê? Que eu lavo potes de vidro? Né? Meu, não custa nada. Até por higiene. Como o negócio vai ficar guardado, e você ter o negócio higienizado, ele não fica cheirando chorume, né? Em cima da sua pia, qualquer coisa desse tipo.
É, e aí com isso a gente vai para um outro ponto. Então veja, vamos lá, a gente tá falando então dessa lei. O problema é que desde a criação dela, vamos ser justos, o número de reciclagem no Brasil dobrou, saltando de 2 para 4%.
Oh, que beleza!
Dobrou!
aquela lógica, né? Você consegue falar um monte de mentira falando só a verdade.
É.
Então você
é
fala assim: pai, minhas notas na escola tiveram uma subida assim na vertical astronômica. Eu fui o aluno que mais evoluiu na sala de aula. Poxa, parabéns, meu filho. Eu tinha tirado 0 na última prova e agora eu tirei 4.
É infinito. É vezes infinito.
Exatamente.
É, exatamente, Felipe. Então, por exemplo, o problema que a gente tem ainda hoje é a falta de educação, né? Então a gente tem, na verdade, 2 pontos, vamos lá. 1, a gente precisa educar as pessoas. Não adianta jogar a responsabilidade nos catadores, não adianta você não repensar, como você estava falando, o lixo que você utiliza. Então, primeiro, educação. 2, responsabilidade. Tanto que nessa lei tem um termo que ficou famoso, né? Que é a logística reversa. Qual a ideia da logística reversa? Da mesma maneira que o produto vem, o resíduo vai. É responsabilidade da empresa. Só que eu tenho certeza que muita gente que está ouvindo isso não sabe. Eu vou falar alguns pontos aqui interessantes. Você sabia que a lâmpada, ela é reciclável? Só que você não pode jogar no ecoponto. Você não pode jogar em... Se você levar no ferro velho, o cara não vai te dar nada por ela. Aonde ela tem que ser levada? No local que você comprou, pro comerciante que você comprou, para que esse comerciante leve para a empresa de volta e a empresa reutilize esse lixo.
Cara, mas ó, o ecoponto que eu tenho aqui, ele não tem um setor, digamos assim, né? Que receba lâmpada, nem lâmpada nem pilha. Mas as vezes em que eu levei lá, eu falei, esse aqui, eu posso deixar aqui? A mocinha separou para mim as lâmpadas. Eu tinha a lâmpada, essa lâmpada de LED, né, comum, e tinha a lâmpada fluorescente também, mais antigas. E só, tô lembrando aqui, só a pilha é que ela não pegou. A pilha ela não aceitou, mas as lâmpadas ela pegou sim.
Tá, mas era uma funcionária, será que ela sabe exatamente se vai? Né? Eu sempre fico com esse pé.
Ela colocou separado, assim, então é um ecoponto bem grandão, eles recebem de tudo, entulho e tal, né? Inclusive a galera encosta lá de caminhão. E ela tinha, tipo, um balcão em que ela faz uma triagem de materiais. Ela pegou a minha caixinha, separou as lâmpadas e colocou num compartimento, assim, um cestinho.
Legal.
Eu imagino que ela deu algum destino pra ele.
É um pouco diferente. O meu é tão grande quanto o seu, né? Tem negócio de entulho, de descartáveis, né? Que também tem esse tipo de lixo que a gente vai discutir daqui a pouco. Os recicláveis. Mas, por exemplo, uma vez eu cheguei lá e eu tava na dúvida. Eu falei assim, esse aqui aceita? Ela, acho que sim. Bah, e já me quebrou as pernas.
Acho não me ajuda.
É, exatamente. Então, por exemplo, no caso da lâmpada, você trabalha com essa logística reversa. Só que é um negócio do dá muito trabalho. E outra, se a educação não é bem formalizada, você fica na dúvida do tipo, tá, mas eu tenho que ir na mesma loja que eu comprei? E aí eu só deixo lá, ele vai aceitar? Ou eu preciso mostrar a minha nota de 10 anos atrás de quando eu comprei a lâmpada? Né, pra ele aceitar.
E aí é complicado também, porque você pensa, e se eu comprei a loja no seu Ernesto, né? Mas aí eu não passo pelo seu Ernesto o tempo todo. Aí tem um depósito de construção grande aqui perto da minha casa, eles devem receber. Se todo mundo vai descartar lâmpada naquele depósito de construção, aí eles não têm logística para armazenamento e transporte disso, né?
Exato. Então, assim, de novo, não adianta ter uma lei bonita se você não tem informação e fiscalização. Mas vamos lá. Outros exemplos bacanas, assim, ó, por exemplo, filme de PVC. Eu, por exemplo, achava que não era reciclado. Sempre me falaram, e não é que ele não é.
Eu também achei que não. Filme está falando aquele filme plástico que a gente usa na cozinha.
Isso. Então, ele é. É que as cooperativas não reciclam, porque ele é pouco denso, então é super difícil de separar. É super difícil de reciclar e não vale quase nada. Entendeu? Então, não é que não é. Então, filme de PVC tinha que ir pra logística reversa. As empresas produtoras de filme deviam recolher isso. Baterias e pilhas tem bastante hoje em dia. Plástico metálico. Já ouviu falar de salgadinho?
Ah, sim.
É outro que eu também achava que não era reciclado.
Hoje eu também achei que não.
Então, hoje existem algumas empresas, mas, de novo, se você levar no ecoponto, ele vai ser descartado. Porque não vale a pena.
Entendi. Outra coisa que eu vi que... Aí é o catador que recusa muito, é o isopor, né?
Mesma coisa. Muito difícil de você reciclar, e o valor que você consegue é muito, muito, muito baixo, então não vale a pena. Não, então,
o isopor é a definição de coisa leve, né? Então não vai dar volume lá pra...
Exatamente.
E pra muita gente não sabe, isopor é plástico, né?
Uhum. É um tipo especial de plástico, tem vários tipos, né? Mas ó, CD e DVD também é reciclado, mas super difícil. Jeans é reciclado, já falando um pouco também da indústria têxtil, né? Porque quando a gente fala em resíduo sólido, às vezes a gente esquece da roupa. Aliás, tem um episódio que a gente falou sobre isso também, né?
Aqui a gente reaproveita como pano de chão.
É.
Inclusive, eu sou, como eu já falei aqui, eu sou uma pessoa muito pouco consumista e eu sou um pouco apegado. E aí, de vez em quando, eu vou lá pegar um pano de chão e eu percebo, assim, que sem a minha anuência, uma camisa minha virou pano de chão. Falo, eu gostava tanto dessa, ela não tinha nem 30 anos.
Ah, mas sem minha anuência, algumas coisas minhas também viram pano de chão. Mas o tênis, por exemplo, você vai fazer o que com o tênis? Pano de chão? Não dá.
É, o jeans é a mesma coisa, né?
É, exatamente. A Adidas, ela criou um programa chamado Pegada Reciclável, que era para utilizar todo esse material dos tênis. Eu achei incrível, eu não sei até que fim vingou, e eu acho que não chegou no Brasil direito, porque no Brasil eu não ouvi falar muito. Posso me corrigir quem tá ouvindo a gente, mas... Olha só que legal, você pega esse tênis, você tritura, né? E o material você usa pra fazer tatames e pistas de corrida.
Ah, que doideira.
Então esse é o legal,
mas é qualquer tênis?
É, deve ser os tênis da Adidas, o material que.
É, porque se pensar assim, esses tênis dessas marcas que trabalham muito com material esportivo, eles são basicamente borracha e tecido, né? Mas a indústria de calçados no Brasil trabalha muito com couro, né? Não sei se dá para fazer rigorosamente a mesma coisa com couro.
É, exatamente. Agora, por exemplo, papel, né? Todo mundo fala assim, putz, tem que estar limpo, porque se estiver sujo não é reciclado. Então, assim, não adianta nada você ter lá do fast food, né? Nossa, aqui eu tô comendo meu lanchinho do fast food, mas tá escrito aqui. Essa era a minha crítica que eu tava falando lá atrás. Não adianta a empresa colocar o símbolo de reciclado porque é papel, sendo que ele vai automaticamente se sujar com gordura. Com gordura, o material é reciclado? É, só que de novo, não vale a pena. O papel que não é reciclável é o encerado.
Qual
Porque
que é
você
esse?
coloca uma camada de cera para o líquido não penetrar. Os negócios de fast food são todos assim.
Tá, entendi.
Né? Porque senão, veja, o negócio lá do lanche é de papelão. Ué, mas se é de papelão, então por que que eu posso deixar o lanche lá, levar para minha casa e eu
É aí.
tiro e não tá vazando coisa, né? É porque ele tem essa camada de cera. Ou
É, então,
seja.
mas ó, só um esclarecimento, Ramon. Então o negócio é o seguinte, porque é uma coisa que pouca gente sabe também. Então você foi lá, tomou um iogurte, qualquer coisa desse tipo, então é de plástico, você parece plástico que eu não quero matar tartaruga. Só que se você joga o negócio todo cheio de iogurte, de açúcar com gordura, resíduo e as formigas que atacaram enquanto você estava lá armazenando antes de jogar fora, aquilo vai ter que ser lavado. Essa lavagem, esse trabalho humano de separar o que tá limpo e o que não tá limpo, isso custa dinheiro. E se custa dinheiro, não vai valer a pena comercialmente. Então você até separou o lixo, mas você só perdeu tempo seu e de outras pessoas que viram que aquilo ali vai virar lixo também, né?
E é triste, é super triste. E assim, é tão interessante o que você falou que agora até me caiu uma ficha. Aquela tabela lá que eu tinha falado dos valores que os catadores recebem pelo lixo, ali tá escrito que é, por exemplo, papelão. O valor que tá lá é prensado e limpo. Então ele já. Ou seja, são dois processos já que você passou, né? Então, às vezes, o outro ele vale bem menos. Então a gente tá falando de vários produtos. A gente tem o biodegradável, por exemplo. Palha de aço, aquela que se usa, né?
Bombril.
Bombril, o famoso bombril, pra arear, né? Minha avó falava arear a panela.
Ah, mas é Ariá, tem outro nome? Eu não sabia, não.
Não, eu nem sei o que significa arear.
É, também não sei, não. Boa pergunta.
E aí, ela não é nada reciclável, apesar de ser de aço, mas as pessoas podem continuar utilizando tranquilamente, porque ela se degrada muito facilmente. Ela vai enferrujar e vai se desfazer. Isso é uma coisa bem interessante do biodegradável. A gente tem que tomar cuidado com esse nome, que é outro nome que pegou moda, é outro nome que virou um nicho de mercado e as pessoas não entendem o que que significa. Gente, não adianta você pegar uma sacola biodegradável e ela produzir lixão comum. Por quê? Porque ela vai estar enterrada em condições de umidade e temperatura que não vão fazer ela biodegradar. Os materiais biodegradáveis, eles biodegradam em condições específicas de temperatura e umidade. Então não é tão simples assim. Então, de novo, novamente a ideia do nicho de mercado. Você fala, nossa, porque essa sacola é biodegradável. Tá, mas eu tenho condições para transformar isso em algo biodegradável mesmo? Para compostar ou não, né?
Na verdade, é aquilo que a gente sempre fala, né? Se você pega, por exemplo, o seu lixo orgânico, então tá tudo separadinho. Então você tem uma casca de banana, semente de fruta, uma para de carne, qualquer coisa, o resto de comida, pô, tudo orgânico, tudo bonitinho. Só que se você amarra aquilo num saco plástico e joga fora, aquilo vai virar uma meleca dentro do plástico, plástico impermeável ou quase 100% impermeável, não vai adiantar para simplesmente nada.
Exato, é isso, Felipe, exatamente isso.
Só uma coisinha aqui, ó, respondendo à pergunta, etimologia e significado. Por extensão de sentido, arear significa literalmente polir com areia.
Ah,
Como se
perfeito.
usava areia para polimento, aí por extensão de sentido, qualquer polimento que você dê em superfícies metálicas, mesmo que seja com a lã de aço, aliás, o nome do que a gente usa hoje é lã de aço, né? A palha mais grossa. A gente chama de arear por extensão de sentido. É igual embarcar no avião. Embarcar, em tese, deveria ser no barco, né? Então a
Sim.
gente areia sem areia.
Muito bom. E aí vem o negócio de repensar, por exemplo, vai, eu vou dar só três exemplos para a gente poder ir para a última parte, para a última pauta. Por que a gente tem que repensar? E por que que a lei, por mais que, de novo, começa sempre pela educação, né, Felipe? Para a gente repensar, para a gente reduzir. Mas a lei é importante, de novo, junto com a informação, Porque a gente força as empresas a começar a se mexer e começar a repensar também. Senão elas não fazem nada. Mas o fato é que é bem legal que hoje a gente tem muito lixo eletrônico que é utilizado, porque as empresas, elas queimam ele, conseguem extrair ouro, prata, conseguem extrair um óleo que é utilizado como combustível. Isso é bem legal. Painel solar, por exemplo, era uma mega preocupação que eu tinha. Por quê? Porque o painel solar, apesar de ser uma energia limpa e renovável, a gente está falando de um produto que tem uma vida útil de 30 anos. Ou seja, durante a minha vida, não estou nem falando dos meus filhos nem nada, durante a minha vida eu vou ter que trocar. E aí o que eu faço com todo esse material? Hoje já existe...
É um trambolho, né?
É um trambolhão. Hoje existe uma empresa, na primeira empresa, existem mais de uma, mas a primeira é a Summer, que ela faz reciclagem desses painéis, não só do painel, de todo o sistema do painel solar, eles reciclam tudo. Isso é muito legal. Pesquisa científica é aonde a gente... Eu não quero falar muita coisa, porque eu vou estar queimando pauta do nosso episódio sobre universidade, mas seria legal a gente falar sobre isso, né? Sobre a pesquisa científica com novas utilizações desses produtos.
Tudo bem? Que então... ainda não tem mercado. É sempre importante frisar isso. Ciência pura, ciência de base, ciência que não vai dar lucro, ou pelo menos que não vai dar lucro nos próximos anos, não é feita em grandes laboratórios, em grandes empresas. Isso é feita em universidades. É aquela galera que está falando assim, gente, eu estou tirando aqui o meu mestrado, o meu doutorado, e eu estou produzindo conhecimento aqui. Com qual objetivo? Em conhecer mais para a gente não ser burro.
É, exatamente. E aí, vamos lá. Vamos terminar com o seguinte. Então, a gente está falando de, né, para fechar aqui, de responsabilidades compartilhadas, que é outra frase que ficou famosinha. Então, vamos lá. Responsabilidade de quem? Das pessoas. Para ter educação, você tem que cuidar do seu lixo, do seu material reciclado. Você precisa lavá-lo, você precisa separar, porque isso vai ajudar as cooperativas, isso vai ajudar os catadores a se informar para saber aquilo que pode ou não pode, porque isso gera um custo. Uma das outras reclamações que... Olha que interessante, Felipe. Uma das reclamações de um documentário que eu vi das cooperativas de material reciclado é que, veja, vamos supor que boa parte do material foi para lá. Mas chegou lá muito filme PVC, por exemplo, que não recicla. E isopor que não recicla. Caiu lá, é responsabilidade deles. Eles têm que dar o fim. Então eles têm que levar para algum lugar e isso gera custos. Então é um problemão. Segundo, a gente precisa ter responsabilidade das empresas. Porque alguns materiais ainda não são reciclados. E só através da fiscalização dessa lei, ou seja, você atuando como cidadão, você consegue cobrar essas empresas para elas mudarem. Outra... Essa é a mais difícil de todas. Eu particularmente confesso que nunca fui em nenhuma, porque a gente trabalha muito e é complicado. Mas gostaria de ir em alguma. Chamadas audiências públicas para o debate de resíduos sólidos. O problema de você não participar de uma audiência pública é que normalmente ela acontece de um determinado tema, acontece a cada 5 anos, a cada 10 anos. E aí a não participação significa que durante 5, 10 anos vai continuar na mesma. Concordo que essa última é complicada, só que é aí que entra a comunidade, a gente parar de olhar só pro eu e olhar para a comunidade. Imagina que na comunidade a gente pega um líder que vai até lá nessa audiência pública nos representar, né?
E mais do que isso, de novo, como a gente sempre fala, essa tem que ser uma das nossas prioridades quando a gente pensa em cargos eletivos, porque isso, entre outras coisas, é a responsabilidade do seu vereador. Né? Como eu trabalho muito, como eu não estou ligado nessas coisas, o meu vereador, ele tem que fazer duas coisas. Ele tem que estar inteirado desses debates e ele tem que voltar para o meu bairro, para a minha cidade, no caso de um deputado estadual, por exemplo, para vir falar para mim, ó, rapaziada, quem quiser ir, é isso que está acontecendo, se vocês têm alguma demanda, se vocês quiserem assinar um documento, uma petição pública, né? Esse é o trabalho do legislador, ou esse tem de ser o trabalho do legislador. Não custa lembrar que nós estamos em ano eleitoral, nós estamos frisando aqui a importância de você pensar no legislativo. Fizemos um episódio lá atrás, em 2020, sobre a importância do legislativo para vereadores, e neste ano nós temos o nosso curso de eleição, que está chegando no fim. Então vale a pena, se você não escutou ainda, dar uma maratonada no que a gente está dizendo. Pensa aí qual é o compromisso que os seus legisladores ou candidatos a legisladores têm com esses impactos ambientais.
Perfeito. Nossa, Felipe, perfeito. Muito bem colocado. E aí, só um comparativo agora sobre a reciclagem no Brasil e no mundo, para a gente poder fechar isso. Por que que assusta? A gente está falando de um país que depende basicamente de commodities, que que depende do turismo, apesar de ser mal explorado, é dependente do turista. Em algumas regiões, por exemplo, no Nordeste, que são dependentes totalmente do turismo. E a gente está falando de um país que hoje recicla apenas 4% dos seus resíduos sólidos. A Alemanha, ela começou mais cedo. A gente começou em 2010. 10 anos depois, né, em 2020, a gente dobrou, mas ainda está muito pouco. Estimativas mostram que em 10 anos a gente podia ter atingido 30%, o que é bem mais significativo. A Alemanha, ela começou em 1986, Felipe, com a primeira lei dela relacionada a resíduos sólidos. E hoje ela consegue reciclar, pasme, 65% do seu lixo. Está em primeiro lugar. Seguido pela Coreia do Sul, um país pequeno, ou seja, eles não podem se dar o luxo de, joga
não
ali.
Dá para jogar embaixo do tapete porque não tem tapete.
Isso, não tem tapete, exatamente. 59%, e em terceiro lugar vem empatado dois países, mas um esqueci, mas um deles é a Áustria, com 58%. Então a gente está muito atrás. O Brasil, entre todos os países da América Latina, é o que menos recicla. E isso é extremamente preocupante, já que a gente está falando de um país com muitas reservas ambientais e muito potencial turístico ambiental e muita vida, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então eu termino toda essa nossa conversa falando, ó, primeiro, educação, pesquisas científicas de ciência de base, como o Felipe falou, para melhorar a cadeia de reciclagem. Trazer a educação para debater sobre os resíduos, para se informar e para cobrar as empresas, melhorar o mapeamento da coleta para que ele seja mais eficiente, porque a verdade é que às vezes falta informação, você não sabe onde está a coleta para aquele determinado lixo. Com isso, a fiscalização vai melhorar e quem sabe a gente consegue um resultado muito mais significativo, né, Felipe?
Sem dúvida. E como você sabe que eu sou uma pessoa muito mais baixa do que você, tem uma outra iniciativa que a gente pode fazer também. Se você um dia estiver num supermercado desses que vendem banana descascada dentro de uma embalagem de isopor com um filme de PVC, você agrida verbalmente esta pessoa.
É, não dá pra acreditar, não. Esse é o famoso... Não dá pra acreditar.
Porque a banana, ela já vem numa embalagem, chama casca. Né? É igual mexerica, aliás, dependendo de que lugar do Brasil você tá, bergamota ou tangerina, o negócio já veio embalado, meu amigo. Se você colocou uma embalagem em plástica depois de desembalar uma coisa que vem embalada, você é a definição de uma besta. É. E tá destruindo o planeta. Então fala pro cara do lado, fala, se o planeta acabar, a culpa é sua, seu animal.
Perfeito. A gente nem tá falando daquela casca que a gente come, né? Se bem que a casca de banana, alguns conseguem fazer alguma coisinha. Mas normalmente ela é descartada, ou seja, ela tá literalmente pra proteger, acabou. É. E aí você ainda coloca aquele papo fino, amassa tudo lá dentro, fica aquela gororoba nojenta e é isso. E aí você tá destruindo tudo. Então façam como o Felipe Raoni. Repensem, lembra dos 7 R's, tá? Os 7 R's não é pra estar só no livro didático, pessoal. É pra gente colocar na prática, tudo bem? Então a primeira coisa, antes até de reduzir, é repensar e recusar, tudo bem? Só o reduzir vem depois e os outros posteriormente.
Olha... E depois que você der aquela lavadinha bacana nas suas embalagens que devem ir para reciclagem, depois de você pegar, como a gente falou, o seu suco de uva e vamos colocar aqui, dá para guardar água, tem uns que vem numa garrafa tão bonitinha, inclusive, né? Faz um vaso de planta, sei lá, como é que você pode não transformar isso em lixo, dá uma olhadinha aí na internet qual é o dia que o caminhão que busca especificamente os materiais recicláveis passa na sua rua. Isso tem no site da prefeitura da sua cidade, tem lá os endereços por onde ela passa, para não simplesmente jogar em qualquer lugar. E se você mora num prédio ou trabalha numa empresa em que tem as lixeirinhas bonitinhas, mas depois vai tudo pro mesmo lugar, dá um puxão de orelha no responsável. Fala, meu amigo, o que é isso? É só para bater na foto? Né? Eu tive trabalho aqui para separar meu lixo, para você me fazer uma palhaçada dessa? Então vale a pena a nossa crítica cidadã.
Muito bom, Fê. Posso recomendar dois livros?
Opa, deve.
Vamos lá. Primeiro, Cadeia de Reciclagem, um olhar para os catadores, tá? Bem interessante. Ele fala sobre o desenvolvimento urbano da coleta, as questões urgentes para a sociedade. Então, é um livro bem bacana. E outro, esse é o famoso para você ter a orientação. Mas eu queria fazer outro para causar sensibilização. E esse você conhece muito bem, que é o Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada Catadora de Lixo.
E é um livro importante para você entender o Brasil. Só um contexto do que se trata, gente. Esse livro, o título é exatamente o que ele é: O Diário de uma Favelada ao Longo dos Anos 50. E ele causou muito furor ali quando ele foi publicado, principalmente na década de 60. Ele está sendo resgatado, está sendo ressuscitado, por que não, nos últimos anos. Ele é um clássico literário porque ele é um registro não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Não é um Graciliano Ramos, um homem erudito que tinha poder político, que era influente, se debruçando sobre as mazelas do mundo. É a vítima da mazela do mundo falando do país em que ela vive com a linguagem que lhe cabia, a linguagem de quem teve pouca instrução, mas que tem um talento comunicativo e uma habilidade lírica fora do comum. Maria Carolina de Jesus. Mas, ó, como o Ramon falou, você tem que ter estômago, tá? Porque é duro, é duro. É, machuca ler aquilo.
Perfeito. Fê, posso terminar então só dando uma última dica?
Você pode tudo.
Para quem está começando a trabalhar com esse negócio de coleta, comecem pelo seguinte: você começar por já está ótimo. Separa só em três: reciclável, lembrando sempre lavando, tudo deixando bonitinho. Outro que chama rejeito. Rejeito é aquele que aquela empresa de reciclagem ela não vai pegar. Então você transforma em rejeito, é aquilo que vai para um determinado fim.
É
E
como a
faz
gente
com
falou,
que.
por exemplo, aquele seu filme de PVC que você usou para cobrir uma lasanha, um pavê, ele tá todo melecado ali de creme de leite. Esse aí não tem jeito, não tem o que fazer.
Perfeito. E o último, orgânico, tá? Porque ele pode virar uma composteira, né? Eu tenho aqui em casa, o Felipe também já falou muito sobre isso. É muito legal, mas deixa separado, tá? O orgânico é uma coisa, ele ainda serve para alguma coisa. O churume que sai, mais que não seja no seu composteiro, é um churume intratável, tudo bem? Que é melhor do que o rejeito.
Então, três, vamos colocar, dois saquinhos de lixo e uma caixinha. Então,
Isso.
o lixinho seco ficar numa caixinha de papelão, para depois você colocar ali pro caminhão levar. E dois saquinhos. Aquele que pode usar, por exemplo, para produzir humus, e aquele que não tem o que fazer mesmo. Esse é o lixo que a gente vai perder de uma maneira ou de outra.
Adorei, viu, Felipe?
Opa, é sempre um prazer conversar contigo.
Pena, um abraço pro Thiago, né, meu? Senti falta
É,
dele.
o Thiago talvez seja reciclável. É. Talvez a gente consiga transformar numa coisa útil em breve, mas, Thiago, queremos muito ouvir sua opinião. Anote aí as suas considerações para a gente conversar nos adendos. E você que escutou até aqui, aproveita para xingar o Thiago lá nas nossas redes sociais em @ depois da aula. Se alguma coisa não ficou clara, se tem uma correção, algum dado que você queria estabelecer, uma recomendação, um agradecimento, talvez, vai, um carinho, um cheiro, nunca é demais. Estamos lá em @ depois da aula, são todos muito bem-vindos.
Valeu, gente. Muito obrigado. Obrigado, Felipe.
Falou, abraço!